sexta-feira. Para o cristianismo, este dia simboliza a paixão de Cristo. Agora, a data é comemorada de forma diferente, dependendo da cultura. E nós vamos conversar com o filósofo, professor Gerson Moraes, é filósofo político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor Gerson, seja bem-vindo à Rádio Nacional.
É um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Prazer é nosso. Professor, eu estou aqui em Brasília, no Rio de Janeiro. Nós temos hoje a Gláucia Araújo participando conosco, a jornalista Gláucia Araújo. Em São Paulo, nós temos a jornalista Joana Cortes. Nós vamos ter o prazer de conversar com o senhor e também os nossos ouvintes no nosso canal do YouTube, Rádio Nacional BR, ou no nosso WhatsApp, que é o 61996741536. Aqui tem uma colocação feita por Junoca, que está na Bahia. Ele diz o seguinte: para mim, Páscoa é Jesus Cristo. Então vamos lá, professor Gerson. Páscoa é Jesus Cristo ou tem algo mais?
Páscoa é Jesus Cristo na tradição cristã, né? Nós precisamos lembrar que a Páscoa remete a uma tradição anterior a Jesus. Jesus é um judeu e, portanto, ele conhecia bem essa tradição, uma tradição que emana do Antigo Testamento, que relembra a saída do povo hebreu da terra do Egito e, portanto, é nesse processo que se institui a Páscoa, uma Páscoa que deveria ser comida em comunidade, dentro da família, às vezes até com os vizinhos próximos, mas sempre lembrando esse ato, que é um ato desesperado, de um grupo que está saindo às pressas do Egito, comendo pão sem fermento, comendo ervas amargas, comendo esse cordeiro, que era um cordeiro especial sacrificado para esse ato, e que, portanto, ao longo desse período todo, chega até Jesus. Jesus vai exatamente participar da Páscoa e é nesse contexto de participação de Jesus na Páscoa que ele acaba sendo preso, acaba sendo condenado à morte e acaba, então, morrendo e ressuscitando. É nesse sentido, então, que a gente pode dizer que, de fato, Páscoa é Jesus Cristo.
Sofreu alguma modificação durante um período, professor? Agora, até antes que o senhor responda, lembrando que a Joana em São Paulo e também Gláucia no Rio, o canal está aberto, a hora que tiver uma pergunta é só falar com o professor, tá? Mas vamos lá, sofreu alguma modificação na comemoração, na forma de comemorar, professor?
Há inúmeras, né? De fato, cada época acaba ressignificando a Páscoa de uma maneira. Essa mesma tradição a que me referi há pouco é uma tradição que chega já bastante modificada também nos dias de Jesus, né? E, portanto, de Jesus até agora, nós temos outras ressignificações. E essas ressignificações, elas vão acontecendo ao longo do tempo, ao longo da história. Basta a gente lembrar, por exemplo, vamos pegar uma situação típica aqui da realidade brasileira. Era muito comum em tempos passados, uma sexta-feira como hoje, num ambiente mais rural, de um Brasil rural, ninguém fazia absolutamente nada. Né? Não se fazia absolutamente nada. No sábado de Aleluia, era muito comum, né, a malhação de Judas. Né? E algo que, dentro dos centros urbanos, hoje em dia, perdeu muita força. Mas no passado eram coisas muito presentes, né? Então, as coisas foram sendo modificadas ao longo do tempo, inclusive com essa introdução, né, dos ovos e dos coelhos. Isso também é um exemplo de como a Páscoa foi sendo alterada ao longo da história.
Perfeito. São Paulo, Joana Cortes, tem uma pergunta para fazer, professor.
Um prazer, Rádio Nacional, estar recebendo o seu conhecimento aí. A gente que estudou normalmente em escola católica, eu sou de Aracaju, sou de 1980, sempre recebeu uma formação mais nesse sentido. Eu não sabia que a Páscoa vem antes de Jesus, que tem toda essa história das ervas amargas, do pão sem fermento. E aí eu fico pensando, num país que a Constituição, enfim, prevê um Estado laico, como que as pessoas que estão em sala de aula, como você, que também é professor, está em sala de aula, pode trabalhar a Páscoa de uma maneira a pensar na tolerância religiosa, a pensar na não discriminação de outras religiões também dentro desse período de Páscoa?
Sim, é um desafio, de fato, né? Afinal de contas, nós estamos lidando com algo que é muito precioso para muitas pessoas, mas esse é um elemento que faz com que a pessoa que tenha essa fé reflita exatamente o seu oposto. Assim como essa pessoa não gostaria que esse tipo de comemoração fosse alvo de brincadeiras ou bullying ou qualquer tipo de discriminação, essa pessoa, dentro do contexto da educação, o professor tem um papel exatamente de tentar mostrar para essa pessoa que alguém que tem uma fé diferente também tem os seus valores e também não gostaria de ver as coisas que são mais sagradas para ela serem ridicularizadas. Então, é em cima disso que a gente pode estabelecer um diálogo exatamente usando, né, a Páscoa como um elemento agregador. Afinal de contas, a Páscoa é fundamental, é a data mais importante para o cristianismo, assim como também devem existir datas importantes, símbolos importantes para outras religiões. O respeito que eu quero com a minha tradição, eu também devo demonstrar em relação a outras tradições diferentes da minha.
Ok, Joana.
Obrigado, professor. Ok, respondido.
Maravilha. Ah, professor, com relação ao lado comercial, o senhor acha que enfraqueceu a fé?
Não, acho que não. Acho que, de fato, há uma crítica muito forte em relação a esse aspecto comercial, mas a gente tem que entender também o espírito do tempo. Os tempos mudaram, nós temos uma época, de fato, marcada por uma estrutura de modo de produção capitalista, e esse modo de produção capitalista, ele se apropria das coisas e ele ressignifica as coisas, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na figura do ovo, isso é uma coisa que acontecia na Europa, né? Geralmente, quando chegava o período da Páscoa, as pessoas trocavam ovos de galinha, eles pintavam, decoravam esses ovos. No século XIX começaram a aparecer as primeiras coisas relacionadas a ovos de chocolate, provavelmente na França, ovos açucarados, e a indústria se aproveitou disso. O importante nesse processo todo é que, apesar do apelo comercial, é importante que as pessoas contem o real sentido, apontem exatamente para o significado primeiro e tentem, a partir daí, mostrar, olha, né, grupos econômicos se apropriaram dessa data, acabam comercializando coisas nesse período, mas o verdadeiro sentido é esse. Isso acontece com a Páscoa, acontece com o Natal. Então eu não vejo a fé enfraquecida. Eu vejo uma necessidade, né, que a gente tem de explicar o real sentido da Páscoa, do Natal, de qualquer outra data importante para uma tradição religiosa, apesar do apelo comercial.
Professor, há uma diferença entre a Páscoa na visão cultural e a Páscoa na visão religiosa? Ou funde-se, nesse caso aí, as duas linhas de raciocínio, tanto cultura quanto religião?
As duas coisas, elas acabam dialogando, né? Então, a Páscoa, por exemplo, ela, como ela acaba sendo assimilada por uma tradição cristã e praticada por grupos cristãos, então você não faz muita distinção. Hoje, por exemplo, não importa se uma pessoa acredita na ressurreição, não acredita na ressurreição, acredita no Jesus histórico ou não acredita no Jesus histórico, nós temos hoje um feriado. Assim como nós teremos uma comemoração da Páscoa no próximo domingo. Então, no final das contas, as duas coisas dialogam, né? Então, cada um dá o seu significado para aquilo. Mas nós temos um elemento cultural que está enraizado entre nós. Nós somos um país, por exemplo, de tradição católica, um país que foi organizado a partir de princípios religiosos católicos, né? Depois outros grupos cristãos chegaram, é bem verdade, mas faz parte da nossa tradição cultural a comemoração da Páscoa. Agora, o significado que a gente dá para isso, isso é o que mais importa. Porque as pessoas, né, dentro de um espírito de liberdade e de tolerância, elas podem olhar para o dia de hoje e dizer, ah, esse dia não significa nada para mim. Ou podem olhar para esse dia e dizer, bom, esse dia é um dia simbólico, extremamente importante para a minha tradição, para a minha fé, eu respeito, eu guardo as tradições. E eu comemoro isso exatamente como um grande símbolo e uma grande representação daquilo que significa a vitória de Jesus sobre a morte. Então, né, depende muito de como as pessoas recebem isso. Mas cultura e religião, nesse caso, abrem um diálogo que está posto, está colocado.
Nós estamos conversando com o professor Gerson Moraes, filósofo político da Universidade Presbiteriana Mackenzie, falando sobre a Páscoa. Professor, eu vou fazer agora uma colocação, pegando um pouco da linha de raciocínio da Joana Corso, que está em São Paulo. Ela falou com relação ao Estado laico, não é? A forma de governo pode influenciar, neste momento, a celebração da Páscoa?
Uma forma de governo republicana, que trabalha com o princípio do Estado laico. É bom a gente lembrar que o Estado laico, ele nasce, né, na modernidade, dentro dos Estados Unidos. E o princípio que regula essa ideia do Estado laico é a ideia de que todas as religiões, elas devem ter liberdade. E as pessoas devem ter liberdade. As pessoas, então, são livres para acreditar e para não acreditar. E todas as religiões existentes devem estar amparadas debaixo do tacão da lei, ou seja, da Constituição. Uhum. Então, portanto, a Constituição resguarda a garantia de culto para todas as religiões. As pessoas devem exatamente olhar para isso, né? Ou seja, o respeito, a tolerância. Então, o Estado laico não é contra a religião. O Estado laico, ele resguarda o direito de todas as religiões e diz para as religiões que existem limites, né? Essa religiosidade pode ser vivenciada, você não vai ser perseguido por isso, mas também existem limites. Você não deve tentar impor, né, a sua fé de uma maneira a tomar de assalto o Estado. Por quê? Porque o Estado é laico. Então, é um princípio muito interessante esse do Estado laico. Não é contra a religião, muito pelo contrário. Ele resguarda o direito de todas as religiões e o que cabe às pessoas é exatamente elas tentarem viver em harmonia, respeitando umas às outras, respeitando a crença, os dogmas de cada religião.
Professor, para encerrar, um Estado hoje que não tem assim, uma democracia plena, nós temos alguns exemplos. Sofre algum tipo de dificuldade nessa comemoração ou até facilita esse tipo de comemoração para poder cobrir outras coisas? A falta de democracia, por exemplo, a falta de liberdade desse próprio povo?
Se a gente pensar, por exemplo, que essa falta de democracia ela acontece em regimes totalitários, em regimes ditatoriais que perseguem a religião, de fato, o povo que vive uma experiência de fé num ambiente assim sofre muito, né? Se a gente pensar que a democracia associada à ideia de um princípio republicano, né, da coisa pública, a democracia é essa forma de governo onde o povo participa, a expressão do povo, a expressão de fé do povo, seja qual for essa expressão, ela deve ser respeitada. O Estado não tem o direito de controlar isso, né? Nem de tentar impedir isso. Eu diria que nos lugares onde a falta de democracia aparece, né? E essa falta de democracia está associada a uma luta contra a religião, a gente vai ter problemas de pessoas que vivem aquela experiência religiosa, né?
Perfeito.
Mas, de uma maneira geral, as pessoas, elas, em situações normais, né, onde os estados respeitam a crença das pessoas, essas pessoas, elas devem partir do princípio exatamente de que é uma experiência de fé. Então, cada um tem direito de acreditar naquilo que bem entende e viver a sua fé e ser respeitado por isso. E esse princípio deve ser levado, né, de uma maneira plena e aplicado a todas as outras pessoas. Isso gera a harmonia e o respeito, né, entre todas as religiões.
Professor, o JB Mioto, do Cianorte, no Paraná, ele quer saber do senhor o seguinte. Como é que é a pergunta do professor? Se as tradições, perdendo um pouco o valor, né, no caso, na tradição de se comemorar, né, a Sexta-feira Santa, não corremos o risco de aumentar o número de cidadãos ateus?
Isso depende muito, né? Depende muito da situação e depende muito de como cada grupo religioso transmite a sua fé. Isso é uma responsabilidade que cabe, por exemplo, às famílias, que cabe, por exemplo, às igrejas, aos grupos religiosos. Então, esses grupos é que mantêm acesa a chama da religião, né? Então, nesse sentido, o pai, a mãe, tem um papel fundamental enquanto, né, gestores daquele núcleo familiar e, de repente, querer transmitir para os seus filhos essa experiência de fé que eles tiveram. As igrejas devem fazer isso, os grupos religiosos devem fazer isso, né? E nesse sentido, por isso, completando, né, com aquilo que eu disse há pouco, por isso que é importante que o Estado não interfira nesse processo. Né? Ou seja, um Estado totalitário jamais daria liberdade para que as famílias pudessem se reunir em torno da mesa, contar as suas histórias, tentando eliminar a religião. Mas, numa situação normal, cabe exatamente à família propagar para a próxima geração os seus valores. Cabe às igrejas, aos grupos religiosos, transmitirem seus valores para as futuras gerações. É assim que uma tradição se perpetua na história, né? Tradição é exatamente isso. Tradição é que, ou aquilo que uma geração deixa como herança para outra geração. Perfeito. Então, não há necessariamente, eu poderia dizer ao nosso ouvinte o seguinte: existe um pequeno perigo se os grupos religiosos não fizerem o seu papel. Se os grupos religiosos fizerem o seu papel, eles vão transmitir os seus ensinamentos. Assim como também quem não acredita também vai transmitir para os seus filhos a sua própria ideologia, a sua própria maneira de pensar, né? E dizer, olha, isso é uma festa que o meu país se transformou em feriado esse dia, mas nós não acreditamos assim, enfim. Uhum. Então é dessa maneira que se transmite, né? A fé, a crença e a própria não crença, né?
Perfeito.
Partindo da família e ensinamento das futuras gerações.
Professor, muito obrigado ao senhor pela participação no nosso programa O Tarde Nacional. Professor Gerson Moraes, filósofo político da Universidade Presbiteriana Mackenzie.